delegada Caroline Machado, que é diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente.
Perfeito. Caroline, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes.
A gente acabou de ouvir o delegado, né, Vinícius Nahan, e ele disse que a agressão acontecendo com uma criança no colo piora a situação do agressor. Na parte ética, moral, tipo assim, isso aí tá na cara, obviamente, né? Mas ele tava falando no âmbito, né, de investigação, enfim, né? O que a senhora tem para falar pra gente nesse princípio?
Assim, nós temos então, diante do que foi visto, né, em todas as...
Diretora, tá muito ruim a ligação e a gente precisa estar com um perfeito áudio com a senhora para entender completamente. Vamos. Parece que tá dentro de uma caixa, enfim, a gente vai fazer a ligação.
Deixa eu aproveitar e citar a nota, então, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da promotoria titular do torcedor. A promotora titular da promotoria do torcedor, a Débora Balzan, informa que está aguardando imagens oficiais e a identificação das pessoas envolvidas, que nós já temos agora, né? A promotora irá se manifestar após receber análise do material e também será remetido pela promotora do torcedor à promotoria da infância e juventude de Porto Alegre o fato envolvendo esse pai que invadiu o campo com uma criança no colo para que seja analisado no âmbito da proteção da infância.
Delegada na linha, Potter.
Perfeito. Delegada Caroline, voltamos, tudo bem?
Voltamos,
agora,
tudo
sim.
Bem.
Agora perfeito, agora tá podemos ouvir. Primeira pergunta minha foi sobre, né, no âmbito da investigação, uma agressão com uma criança no colo ser ainda pior, o que parece óbvio. A lei também transforma em óbvio, é isso?
Sim, também, né? Nós temos, então, diante do que foi visto, né, a possibilidade do cometimento, não, a possibilidade praticamente certa do cometimento do crime do artigo 232 do ECA, né? Que é submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexames ou a constrangimento. Então, hoje de manhã, né, a equipe do INC, né, da segurança lá, vieram fazer o registro de ocorrência, né, quanto a essa questão da criança aqui na DECA, né, na divisão da criança e adolescente, para a gente, então, aqui, nessa especializada, investigar a conduta desse pai em relação a essa criança, né. Na distrital, como o delegado Nahan falou, vai ser investigado, vai ser verificada a questão das agressões contra outros adultos. Então, e a questão referente a crimes cometidos contra a criança vai ser feita investigação aqui na DECA, né, na segunda delegacia de criança e adolescente.
Que tipo de crime esse homem pode responder?
Olha, a princípio, pelo que tem, né, agora no início, seria esse artigo 232 do ECA, né? Nós vamos encaminhar essa vítima, essa criança, para exame de lesão corporal, para ver se porventura tem alguma lesão decorrente dessa atitude, né? Então também ele pode vir a responder por esse delito, se assim ficar comprovado. Mas a princípio seria o 232 do ECA.
Perfeito.
Mas só para a gente explicar, isso é um crime de exposição da criança, de lesão corporal?
Exatamente. Não. Esse crime é esse que eu coloquei. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Né? Isso ficou muito claro. Outros crimes, dependendo da oitiva, tanto do acusado, quanto da mãe, quanto de outras pessoas, que agora vai ser aberto o inquérito, podem surgir no decorrer. Mas é uma coisa assim que ainda tem que vir alguma informação. A princípio seria esse crime. Se a criança tiver alguma lesão decorrente desse fato, aí sim também pode ser indiciado pelo crime de lesão corporal. Mas a princípio seria esse 232 do ECA.
É novidade para vocês na divisão especial de criança, da criança e adolescente, algo linkado a futebol? Isso é raro ou é recorrente?
Olha, não é muito comum, né? Não é muito comum chegar ao conhecimento, né? A gente sabe que existem casos, né? Infelizmente, o que a gente percebe é que parece que nesse âmbito, né, dos jogos, que deveriam ser ambientes saudáveis para se levar uma criança, para levar seu filho, acabam acontecendo excessos. Parece que as pessoas, elas acham que lá elas podem extravasar o que elas querem. E diante de uma criança, de um adolescente, isso não é permissível. Então, às vezes, não chega até o nosso conhecimento alguns fatos. Então, não é uma coisa muito comum de chegar ao conhecimento nosso aqui, fatos como esse, né?
Perfeito, vamos lá. Vamos à parte psicológica da situação, né? É, pela sua experiência, delegada, o que que passa pela cabeça dessa menininha de 4 anos de idade? Ela tem alguma noção do que aconteceu? Ela conseguiu enxergar ato violento? Ela encarou como ela, algo lúdico? Com certeza, enfim, o que que passou dentro da cabeça dela?
Com certeza, algo lúdico ela não deve ter visto, né? A gente não vai conseguir encaminhar ela para a perícia psicológica que a gente teria, porque ela não tem 4 anos ainda, né? E há uma limitação quanto a essa questão. Mas, com certeza, pelas imagens que a gente vê, isso vai ficar um trauma, com certeza, nessa menina, porque as imagens ali são bem chocantes, e ela estava vivendo, que para nós que estamos fora, chocou essa maneira como essa criança foi exposta. Imagina para ela que estava lá no colo do pai e vendo toda aquela situação. Então, com certeza, nós vamos fazer encaminhamentos aqui junto ao Conselho Tutelar, gente, né, para que se faça algum trabalho com essa criança no sentido de minimizar os efeitos desse ato violento que ela presenciou e que estava junto, né?
E, delegada, existe alguma possibilidade de alguma medida mais radical, como o afastamento dessa criança da guarda do pai, por exemplo?
Olha, teríamos que analisar todo o contexto que vai se apresentar diante das oitivas, das testemunhas, né, do que vai ser levantado, né. A gente não tem nada ainda por enquanto, não foram ouvidas ainda nenhuma testemunha, teria que ver se ele oferece risco na, né, a convivência diária com essa criança. Então, isso tudo vai ser agora motivo de investigação, vai ser verificado. Se constatado que ele pode colocar em risco, né, a filha em outra situação, com certeza medidas serão tomadas, inclusive afastamento. Mas isso é uma questão posterior, né, que a gente agora vai ter que investigar qual a vivência, né? Esse que, pelo que a gente percebe, até então, a gente não tem conhecimento, é um fato isolado. Agora vamos ter que ver se esse pai, qual que é a conduta dele no dia a dia, né? Um fato isolado, um fato triste, um fato inadmissível, que causa indignação, mas agora a gente vai ter que ver como isso, se no dia a dia também é, se ele já expôs em outras ocasiões ou não. Então a gente vai tentar ver se a gente consegue descobrir.
Delegada, a gente sabe que a situação, muitas vezes, da polícia, infelizmente, é de enxugar gelo. A gente sabe disso, né? Eu não sei se tem torcedor violento brasileiro preso, para dar o exemplo para outros torcedores, né? Primeiro, afastar da sociedade quem comete algo assim, né? Ele não tá mais, a pessoa não tá mais na sociedade. Primeira coisa é dar punição. A segunda, educativa, né? De mostrar para a sociedade brasileira, exato, que o seguinte: invadir um campo de futebol, acabou a paz, né? Em alguns casos mais sérios, acabou a liberdade, não vai mais trabalhar, não vai mais no churrasco com os amigos, porque está presa, a pessoa está presa. Né? A senhora imagina que esse caso possa virar um exemplo? Óbvio que a senhora vai ser muito cuidadosa na resposta comigo, enfim, né? Mas a gente periga de ter mais um caso brasileiro onde a gente não consegue punir como deveria. A senhora pode falar do fundo do seu coração.
Nós temos, assim, uma limitação legal, né, quanto a essa questão de ir preso ou não. Como eu disse, esse crime do 232, que é do ECA aqui, ele tem pena de 6 meses a 2 anos. Então, a legislação própria, né, nós temos limitações quanto a isso, né? Então, fica meio prejudicada essa questão de efetivamente quando são fatos assim, que são fatos em tese, né, pela lei de crimes de menor potencial ofensivo, por vezes, acaba sendo difícil essa medida mais extrema, né? Mas eu acho que nesses casos, e até a gente já teve reuniões junto com o juizado do torcedor, tem que haver uma repressão maior, uma rigidez maior também quanto à questão das torcidas, né? As torcidas, as próprias torcidas organizadas, elas têm que ter consciência de que esse tipo de indivíduo não pode fazer parte dela. Então, é um conjunto de medidas, eu acho que vai acabar por resolver no máximo essa questão das torcidas, dessas agressões e verbalizações que a gente vê nos estádios, né?
delegada Carolina, que é a delegada, não sei se os ouvintes reconheceram, responsável pelo caso Bernardo, né, delegada? Eu identifiquei isso, a voz isso. Da senhora.
Sim, trabalhamos no caso, sim. Agora há pouco teve novo júri.
É verdade.
Exatamente, né? Obrigado, Caroline. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente. A gente vai aguardar, obviamente, né? A gente está nas primeiras horas pós-acontecimento. As coisas não são tão ágeis, rápidas assim, como devem ser, né? Tudo deve ser muito bem pensado, movimentado. A gente aguarda os próximos movimentos. Muito obrigado pelo carinho.
Imagino, estou à disposição.
Perfeito. Obrigado, Caroline Machado, diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente.